Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 24 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
8 novas startups passam a integrar portfólio da Super Incubadora. As empresas aprovadas no processo seletivo são principalmente do setor da saúde. Criada para fomentar negócios inovadores de alto valor agregado, sobretudo nas áreas de saúde, biotecnologia da informação e agronegócio, a Super Incubadora é vinculada ao Superapark de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, que já conta com 80 empresas instaladas. Durante o período de incubação, as aprovadas têm apoio qualificado e participam de diversos cursos de capacitação e de desenvolvimento, além de poderem usufruir da infraestrutura física e de outras oportunidades geradas.
USP FM, Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Absolutamente normal em 2022, apesar do clima beligerante no país, ou seja, apesar do clima agressivo de conflito, né? O relatório da missão de observação eleitoral criada pela USP para acompanhar e analisar o último pleito presidencial brasileiro analisou os dois turnos das eleições e faz recomendações para o aperfeiçoamento do processo eleitoral. O superintendente jurídico da USP, Fernando Scaff, comenta que o relatório demonstra a importância que a universidade deu para o acompanhamento da lisura das eleições, fundamental para o fortalecimento da democracia no país. O trabalho reuniu docentes de diferentes cursos, como o da Faculdade de Direito, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades e do Instituto de Matemática. Câncer de intestino já é mais comum em grupos de pessoas mais jovens. Segundo dados de uma recente pesquisa divulgada, a doença que atinge cerca de 50 mil pessoas por ano no Brasil se tornou mais comum entre jovens. Antigamente, atingia especialmente os idosos. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de intestino é o terceiro tipo de câncer mais comum no país e atinge homens e mulheres igualmente. Segundo Paul Hoff, professor de Oncologia do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da USP, ele comenta que a prática de exercícios físicos e uma boa dieta são essenciais para a prevenção. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
107,9.
Rádio USP. Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Sociedade Anônimas do Futebol podem ajudar no crescimento de clubes menores. Assunto recorrente entre torcedores e programas de televisão, o modelo de gestão chamado de Sociedade Anônima de Futebol, o SAF, pode alterar a hierarquia desse esporte nos próximos anos. O formato clube-empresa, já adotados por grandes equipes como Vasco e Cruzeiro, também chegou às divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. A escolha por essa forma de gestão busca o lucro e a possibilidade de ter o capital aberto negociado na Bolsa de Valores, refletindo em uma melhora dentro e fora de campo. Estudo da USP destaca a importância do programa de alimentação escolar para o comércio familiar. Pesquisadores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto analisaram a rede de oferta do Programa Nacional de Alimentação Escolar no estado de São Paulo, um dos mais antigos e importantes instrumentos que visa oferecer alimentação saudável para milhões de estudantes brasileiros. Os resultados mostraram que é possível alinhar políticas de desenvolvimento econômico com as de segurança alimentar. A participação de pequenas empresas entre os abastecedores do programa contribui para a economia local e a manutenção da segurança alimentar dos estudantes. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora 6:06. Geopolítica, racismo e inclusão relacionados ao esporte são temas de canal da USP no YouTube. O projeto da Escola de Educação Física e Esporte tem como objetivo promover discussões sobre esporte e sociedade. O canal traz entrevistas, conversas e debates com especialistas e uma participação ativa do público, que pode mandar sugestões de entrevistas através do link disponibilizado na internet. E a Cátedra Instituto Ayrton Senna, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, promove debates sobre o novo ensino médio. Com o objetivo de contribuir com a discussão de temas urgentes e relevantes para a educação brasileira, o evento O Novo Ensino Médio em Debate será online nos dias 27 de abril e 4 de maio. Com início às 10 horas da manhã, nos dois dias, os encontros vão reunir acadêmicos e pesquisadores especialistas no tema e gestores públicos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. E aqui também, a Faculdade de Direito realiza simpósios sobre direito e comida. O evento é aberto ao público e gratuito e será no dia 10 de maio, às 10 horas da manhã, no anfiteatro da instituição. O simpósio busca trazer as ligações entre direito e comida por meio de uma análise abrangente e interdisciplinar que conjuga o direito e a sociologia jurídica. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Bom, agora é 9:00 e nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. A semana começou com sol e algumas nuvens pela manhã. Segundo o portal Climatempo, a previsão para esta segunda-feira é de tempo firme, sem chances de chuva. A mínima foi de 15 graus e a máxima pode atingir os 29.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora 10:10, vamos às reportagens. Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica. A competição é voltada para estudantes do ensino fundamental, médio e técnico. Prazo para modalidade teórica vai até o dia 22 de maio. Mais detalhes na reportagem de Eleide Bergamo, da Rádio Unesp.
A Olimpíada Brasileira de Robótica é uma Olimpíada científica que tem como objetivo incentivar o estudo da robótica e estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas. Podem participar estudantes de escola pública ou privada do ensino fundamental, médio ou técnico de todo o território nacional. As inscrições, que são de graça, devem ser realizadas por um professor ou tutor de uma instituição de ensino. No ano passado, mais de 160 mil estudantes participaram da Olimpíada Brasileira de Robótica. Os estudantes podem participar em duas modalidades, prática e teórica, onde os desafios procuram adequar-se tanto ao público que nunca estudou robótica quanto ao público de escolas que já têm contato com a robótica educacional. A coordenadora nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica, Cíntia Aihara, fala do evento.
A edição 2023 da Olimpíada Brasileira de Robótica terá as modalidades teórica e prática. A modalidade teórica acontecerá nos meses de junho e agosto, sendo a fase 1 em junho para os níveis 0 a 5 e em agosto a fase 2 para o nível 5. Modalidade prática acontece a sua fase regional ou estadual entre os meses de junho a agosto e a etapa nacional no mês de outubro. Na modalidade prática, a participação pode acontecer nas modalidades virtuais ou presencial. Para conhecer mais, acesse nossa página www.obr.org.br.
Para se inscrever, os professores devem acessar o site da OBR e seguir as instruções do manual de inscrição, porque cada modalidade possui um prazo diferente para inscrição. Repetindo, o site obr.org.br. Eleide Bergamo, Rádio Nesp FM.
A tecnologia de inteligência artificial pode substituir um quarto das tarefas laborais nos Estados Unidos e na Europa. As notícias também são positivas porque vão gerar novos postos de trabalho que não existiam até então, gerando um aumento de produtividade. As informações com a repórter Sandra Capomatto.
A área de inteligência artificial tem 70 anos, mas na última década passou por um crescimento explosivo, trazendo a necessidade de revisão, principalmente de riscos. Essa tecnologia tem por objetivo aumentar a produtividade, dando suporte ao dia a dia das pessoas e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida. Essa evolução na tecnologia de forma tão rápida acendeu a luz amarela, principalmente por causa do uso indevido de dados, que muitas vezes não são tão fáceis de identificar de onde surgiram. O ChatGPT parece ter virado esta chave sobre o controle da tecnologia artificial. Por isso, foi pedida a paralisação de estudos e pesquisas nesta área de IA. O professor da Escola Politécnica da USP, Fábio Galhardi Cosman, coordenador do Centro de Inteligência Artificial USP-IBM-FAPESP, alerta que esse período de paralisação deveria ser usado para a regulação dessa tecnologia de linguagem, o tal ChatGPT, para garantia de responsabilidades e segurança aos desenvolvedores.
Seria mais interessante uma ação no sentido de identificar de onde vêm os dados, regrar como os dados são usados, como estão autorizados ou não, e também um esforço bastante grande para discutir quais seriam as melhores formas de regular. Tomar 6 meses para realmente discutir quais ferramentas legislativas, judiciais são interessantes para garantir responsabilização, garantir preocupação dos desenvolvedores, né, dentro de padrões éticos e morais adequados.
A inteligência artificial pode ser aplicada em diversas áreas de atuação, ou seja, computadores que tomam decisões autônomas. Com isso, a preocupação que vem à mente é: serei substituído por uma máquina?
É uma tecnologia que pode substituir algumas tarefas e isso gera, naturalmente, uma preocupação sobre mudanças no mercado de trabalho que acontecerão, né? Certas profissões que dependem da manipulação de documentos, essas realmente não serão muito afetadas por esses desenvolvimentos recentes da área.
Uma coisa é certa, profissões que envolvem trabalhos manuais, os chamados serviços, pedreiro, eletricista, manicure, dificilmente serão substituídos.
Outras profissões que exigem muita destreza manual não parece que serão afetadas de forma nenhuma. Por exemplo, encanadores e eletricistas não estão relacionados com a tecnologia como ela existe hoje.
O assunto não é recente, já vem sendo discutido há décadas pelas grandes empresas de tecnologia. Mas não existe um consenso. O especialista da USP entende que o tema precisa ser debatido no Brasil.
O que parece seguro é dizer que haverá impacto e os países, né, e o Brasil em particular, têm que discutir o assunto para verificar como formar as pessoas de maneira a tentar estarem prontas para esse novo mundo, enfatizar a educação que valorize lógica, valorize criatividade, mas realmente não vejo um consenso sobre qual é o impacto exato da tecnologia.
A universidade tem papel fundamental no futuro dessa tecnologia, não só por ter surgido dentro dela, mas também na formação das futuras mentes que vão utilizá-las.
A universidade foi fundamental na criação, né, dessa área em si, mas também servindo como um local neutro para debate e troca de ideias, né, para discussão de regulação, aberto, franco, sem polarizações excessivas, né?
Apesar da área de inteligência artificial estar crescendo de maneira surpreendente, o grande desafio da área ainda está no ser humano, que dificilmente consegue ser imitado.
Olhando para o futuro mais distante, eu acho que os grandes desafios da área vão persistir. É muito difícil a gente ter um programa aí que realmente tenha senso comum, né? Que saiba avaliar as coisas com pouca informação, como nós fazemos, que saiba negociar, que traga uma capacidade criativa maior, né? A gente está num nível ainda bastante primário disso, né? Algumas coisas surpreendentes, mas ainda bastante simples frente àquilo que nós, humanos, somos capazes de fazer. Eu acho que é um futuro, né? Acho que isso vai acontecer à medida que a tecnologia é entendida e explorada.
Ouvimos Fábio Galherdi Cosman, coordenador do Centro de Inteligência Artificial da USP, explicando o mercado de trabalho na área de IA. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
A implementação do novo ensino médio vem gerando discussões devido à falta de estrutura na maioria das escolas pelo país. Pensando nisso, o Ministério da Educação vai divulgar o calendário da consulta pública sobre o tema. Os detalhes na reportagem de Eduardo Nazaré.
O novo ensino médio vem sendo implantado no Brasil desde fevereiro do ano passado, gerando discussões sobre a infraestrutura da maioria das escolas no oferecimento dos novos itinerários formativos. O Ministério da Educação quer ouvir a população sobre o assunto em uma consulta pública na plataforma Participa Mais Brasil e em uma agenda que conta com um webinário com especialistas na reforma e um questionário que será encaminhado via WhatsApp para alunos, professores e diretores de escolas no início de maio. A titular da cátedra Instituto Ayrton Senna, do Instituto de Estudos Avançados, Paulo Ribeirão Preto, socióloga e mestre em ciência política, Maria Helena Guimarães Castro, diz ser a favor do debate, mas indica que a reforma deve continuar.
É necessário ter cuidado com os ajustes que serão feitos, sem perder de vista que por trás do novo ensino médio, das propostas curriculares dos estados, nós temos estudantes, temos famílias, temos professores que estão trabalhando, os alunos que estão estudando. Então, essa é a minha visão. Não é possível interromper agora, no meio do caminho. Sou favorável à abertura do diálogo que o MEC propõe, ao aperfeiçoamento da proposta, mas sem interromper o processo de implementação que está em andamento desde fevereiro do ano passado.
Maria Helena diz que os pontos cruciais da implementação são a formação de professores, a valorização da carreira e garantir que os professores se dediquem a uma só escola, ampliando o tempo do aluno na escola.
Projetos de pesquisa, de investigação, para que os alunos se sintam cada vez mais comprometidos com a escola, com a aprendizagem, incentivando a sua curiosidade, a sua criatividade. E para isso é preciso ter bons ambientes de aprendizagem na escola. É preciso ter uma boa infraestrutura, acesso à internet, bons laboratórios e tal. Isso nós não temos, nunca tivemos e continuamos sem tê-los. Não se trata de ser um pré-requisito para começar a implementar a reforma, porque faz anos, décadas, que a situação é essa, denunciada, e as coisas demoram para acontecer aqui.
A socióloga comenta sobre a desigualdade no acesso às universidades.
Hoje, já existe uma enorme desigualdade no acesso à universidade brasileira. Nós temos avanços com a lei de cotas, com projetos que muitas universidades públicas, a USP, inclusive, desenvolve com as secretarias estaduais de educação. Isso acontece no estado de São Paulo e acontece em outros estados. Mas nós sabemos que, do total de estudantes entre 18 e 24 anos, apenas 22% são alunos egressos do ensino médio. Então, há uma falsa ideia de que o aluno termina o ensino médio e vai para a universidade.
Para Maria Helena, o maior ganho da nova proposta é o preparo profissional do aluno sem prejudicar seu acesso futuro à universidade.
O aluno era obrigado a fazer o ensino médio, terminar o ensino médio, para depois cursar o ensino técnico profissional com um ano e meio de duração em geral. Além disso, o aluno, para ir para o ensino técnico profissional integrado ao médio, ele precisaria cursar de manhã o ensino médio regular e à tarde ou à noite o concomitante técnico profissional. E sabemos que essa é a causa da taxa de maior desistência do ensino técnico profissional noturno, inclusive no Centro Paula Souza, que é gratuito. Veja, nós estamos falando do aperfeiçoamento da oferta, do aperfeiçoamento do sistema, da melhoria da formação dos alunos, de alternativas para que esses alunos já tenham uma formação técnica profissional que vai prepará-los para o mundo do trabalho sem impedi-los no futuro de prosseguir no ensino superior.
Eu conversei com a socióloga e mestre em ciência política e titular da cátedra Instituto Ayrton Senna, Maria Helena Guimarães Castro. Ela comentou sobre as discussões na implementação do novo ensino médio. Eduardo Nazaré, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora é 12:22. O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção de Ana Beatriz Fogaça. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. E coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. Bom, e vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é o Festival Filmelier, que exibe filmes, 20 filmes inéditos na cidade, viu? Os detalhes daqui a pouquinho, comigo e Gabriel Caled.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP. 107,9.